Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do videocast O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje o programa vai debater um tema muito importante que além de estar em voga, tem tudo a ver com esse momento atual que o Brasil e o mundo está passando. Vamos falar dos povos originários e eu recebo para essa conversa o Cláudio Vera, que ele é da etnia Guarani Mbiá e ele é mestre no Museu das Culturas Indígenas. Cláudio, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos, né? Prazer é meu, né, de ter esse convite aqui, né, na Gazeta, né? Pra gente bater um papo, conversar um pouco sobre a respeito das culturas indígenas. Né?
Pode ter certeza que o prazer é todo nosso. Cláudio, queria começar te perguntando sobre a sua etnia, porque a gente, pelo menos assim, o senso comum, está acostumado, habituado com a etnia Guarani. Sim. Só que você estava aqui me explicando um pouquinho antes de a gente começar que tem muitas variações dentro da própria etnia Guarani e uma delas é a sua, né? Sim. Explica pra gente um pouquinho essas variações.
Então, o Guarani Mbiá, ele é a população maior da América, né? Que abrange 5 bairros da América Latina, né? Então, o Guarani Mbiá, ele está entre Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil.
Ah, então é mais lá no sul daqui da América,
exatamente,
América Latina.
Mas o Guarani Mbiá, ele está aqui no Brasil, ele está entre sul e sudeste do Brasil, né?
Sim.
Que começa do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Sim.
Né?
E como é que foi a sua infância, Cláudio? Assim, onde exatamente você nasceu? Conta um pouco pra gente como era a sua vida quando você era mais novo e não tinha esse, imagino, né? Esse contato aqui com a gente, com as cidades, enfim. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência?
Então, eu nasci no litoral sul de São Paulo, Peruíbe, né? Então, praticamente, eu faço parte desse tiripá que eu sou misturado. Então, o meu avô, né, era tupi-guarani, né? Então, a parte da minha avó era guarani-mimbiá. Então, eu tenho essa mistura.
Tá.
Então, eu nasci na mata, né? Nasci, cresci até certa idade, uns 12, 13 anos, né?
Peruíbe tem bastante comunidades
sim,
ainda, né, originárias,
tem,
né?
Exatamente, tem bastante comunidade.
É uma região preservada, né?
É, exatamente, né? Mas fica a parte mais litorânea, né?
Sim.
Que são Tupi-Guarani,
Sim.
Né? Então, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Então, quando eu tinha umas 7 anos... Mais ou menos por aí, eu perdi minha mãe, né, muito cedo, então eu nem sei como é o rosto da minha mãe, né?
Acho que pena.
Né? Depois que a minha mãe faleceu, então, como o Guarani é conhecido como povo nômade, que não para em um lugar, né? Então, depois que ela faleceu, eu saí da minha aldeia e eu vim morar na aldeia de Itanhaém, que é a aldeia Rio Branco, né? Então, onde eu vivi, onde cresci a minha infância, né?
Então, foi em Itanhaém que você cresceu,
eu
digamos
cresci,
assim.
exatamente. Aí teve um tempo que teve uma mulher que foi daqui de São Paulo, né, para lá. Daí ela falou para mim, vamos viajar no final do ano lá para São Paulo, para a capital, né? Eu pensando que a gente ia vir pela rodovia, na verdade ia vir pela mata, né?
Nossa, andando.
12 horas de caminhada.
Meu
Saímos,
Deus.
Acho que umas 6:30 da manhã, chegamos aqui em Parelheiros, na Zona Sul Parelheiros, umas 7:30 da noite.
Mas isso você tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu acho que tinha uns 16 anos na época, né?
E aí, quem que veio nessa caminhada toda aí?
Então, uma mulher, né, que daqui da aldeia, né?
Que meio o nome que abraçou você,
dela,
assim, tipo, te adotou?
Não, ela veio, me convidou e ela veio.
Ah, te convidou para ir fazer parte da...
Isso, da caminhada, né?
Da caminhada, entendi.
Aí eu vim para cá, né? Então, aí eu conheci meu tio, né? Então, não sabia que era meu tio, né? Era o tio Elias, né? Então, eu fiquei morando com ela, na família dele, né? Então, aí eu cresci lá e comecei a estudar, né? Também na escola.
Lá, isso já em Parelheiros?
Já em Parelheiros. Eu entrei na primeira série quando eu tinha 17 anos. Na época, nem mal falava o português, né? Só...
Nossa, então quando você chegou em Parelheiros, você falava
era
só a sua língua materna.
A língua materna, mais ou menos o português, né? Algumas
Sim.
palavras.
E como é que foi aprender o português no começo?
Nossa, difícil, viu? A língua portuguesa, né? Então, da época para hoje em dia era mais fácil, mas para hoje em dia você sabe que a língua ela sempre vai sendo modificada,
Sim,
né? Entre as
sim.
línguas portuguesas, né?
Sim.
Então, agora é mais difícil.
Sim. E aí, né, quando você se estabeleceu em Parelheiros, alguém da sua família, além da sua mãe que tinha falecido, ficou lá em, em Peruíbe ou em Itanhaém, não?
Sim, o meu pai. O meu pai, depois ele casou de novo, né? Então, ele teve mais filho, teve mais, né?
Você não tem irmãos, então?
Irmãos, né?
Ah, tem irmãos por parte desses outros casamentos.
Exatamente,
tá.
Mas somos irmãos, são três irmãos do parte da mãe e do pai, né?
Sim.
Então, nunca tive uma irmã da parte da mãe e do pai, mas tive irmã da parte de outra mãe.
Ô, né? Cláudio, e você falou de estudar, né? Quando você começou a estudar o português, é, o que que passava na sua cabeça enquanto indígena? Porque a gente sabe que muitos, é, apesar de terem a origem que você tem, acabam fazendo essa transição completa e é, quase que abandonando assim, as origens. Tem muitos que acabam abandonando, né? Migram de vez, acabam se relacionando com pessoas é, que não são de origem indígena e meio que você, pelo que a gente vê, mantém até hoje, né? A sua etnia, a sua origem, com orgulho, inclusive.
Sim.
E passou pela sua cabeça não fazer mais parte da... Não fazer mais parte, não, mas passou pela sua cabeça deixar tudo para trás e viver de vez na cidade? Ou você já tinha essa vontade de preservar o legado, tudo?
É difícil, né? Da gente, quando a gente... Principalmente o povo Guarani, que na era dos jesuítas, né? Que a gente foi muito perseguido, mas a gente nunca perdeu essa essência, né? Da nossa tradição. Então, o Guarani, eu nunca pensei de abandonar, assim, porque a espiritualidade nossa fala mais forte, né? Então, sim, o povo Guarani, ele nunca foi um povo de grandes sonhos, né? De conquistar coisas materiais, né? Por exemplo, né? Então, o Guarani, ele sempre foi um povo que crê bastante, né? Então, por que que o Guarani, ele não tem um grande sonho? Ele tem uma grande caminhada,
sim,
né? De continuar a novas gerações, né?
Sim.
Então, isso que o Guarani... Eu nunca pensei de abandonar, porque sempre fui orientado pelo meu pai, pelo meu avô, nessa questão da preservação, né? Então, mesmo que... Eu já tentei fazer faculdade, chegando nesse ponto, né? Então, eu não me acostumei, porque nos espaços públicos, né? Como na sociedade, existe regra, existe lei. Então, a gente não podia, tipo, fumar um cachimbo, né?
Entendi.
Então, o cachimbo, ela faz parte da nossa espiritualidade, né?
É uma tradição,
buscar
né?
Uma essência do divino. Então, a gente não tinha isso, né? Então, é difícil, né, da gente. O Guarani é um povo que sempre respeitou a sua cultura, né? Então, dificilmente você vai encontrar um Guarani mestiço, por exemplo, né? Não é a palavra certa isso,
Entendi,
né?
misturado.
É misturado, né? Então, o Guarani, ele sempre casou com Guarani,
Ah,
né?
tá, faz parte da
Exatamente,
tradição
da
também.
tradição.
Agora,
Mas se
pode
no
completar.
caso acontecer tipo eu, né, me apaixonar não indígena, eu posso,
Sim.
mas eu não posso viver na aldeia, tanto para homem, tanto para
Ah.
mulher. Então, a gente se exclui automaticamente, né? Então, um dia, se eu separar e quiser voltar, eu volto
Mas aí tem
normal.
que deixar a aldeia,
Isso,
o
tem que deixar.
convívio com os
Eu
outros
tenho que
guaranis.
com outros
Entendi.
Guarani.
Você falou do cachimbo e, nossa, só nessa sua frase da faculdade já me evocou aqui várias questões, mas eu vou tentar ir por partes. Cachimbo, imagino que foi... Você deva ter passado momentos de preconceito até, assim, de pessoas que, por não entenderem a sua tradição, acabavam te vendo com olhos preconceituosos mesmo, que existe isso na sociedade. Você viveu isso nessa época da faculdade? Vive isso ainda hoje em dia?
Então, não na faculdade, né? Mas a gente também, nas escolas, por exemplo, comecei a estudar, né? Então, a gente era chamado de tudo, qualquer tipo de nome, né? Por exemplo, de cara pálida, de pele vermelha, de cacique, né? Então, vários apelidos na gente, né? Mas a gente aceitava normal como pessoas que nunca teve atrito. Porque o Guarani, ele é um povo pacífico, né?
Mas
Então,
te incomoda isso?
na época não, mas hoje sim. né? Porque na época eu não entendia nada o que que significava, né? Entendi. Então na época era tudo normal, né?
E ia como uma coisa da brincadeira, e você, né, aceitava.
Eu aceitava normal, mas hoje não. Se a pessoa me chamar de índio, eu falo assim, não, índio não, sou indígena. Uhum. O povo originário, original, né?
Hoje em dia ainda tem essas piadinhas que você comentou de cara pálida, de esse tipo de tratamento pejorativo, assim, não?
Sim, hoje existe ainda, né? As pessoas que nunca teve o contato direto, né? Então, essa pessoa fica meio desinformada, né? Então, uhum. Então, existe sim essas palavras, ou índio, ou guarani, né?
E como que você lida, assim? Você procura ignorar, você orienta a pessoa a buscar conhecimento? Qual costuma ser a sua reação?
Então, como eu trabalho no museu, né? Então, no museu que acontece mais isso, né? Então, chama a gente de índio. Então, lá no museu a gente tem um espaço de acolher as pessoas. Então, a gente faz uma conversa bem ampla ali, né? De explicar que no Brasil não existe só um povo, né, indígena. Existem vários povos, né? São 305 povos e 274 línguas faladas. E a gente explica, né, de como... Que como que pode ser chamado uma aldeia, por exemplo. Não é tribo. É uma comunidade, ou etnia, ou aldeia.
Porque a,
né,
palavra índio generaliza tudo, né?
Então, a palavra índio, isso... Na verdade, isso vem da África, né? Então, por exemplo, a palavra índio, né? Pode ser indiano, por exemplo, da Índia, né? A tribo, ela veio da África, né? Tipo, colocaram... Porque ali também existe vários, né, grupos de indígenas africanos, né? Então, lá eles são considerados tribos, né? Então, a gente aqui é comunidade, etnia ou aldeia. Ou território, no caso, né? Território Xavante, território Guarani. Não, essas são as palavras corretas de dizer, né?
Sim. E você continua lá em Parelheiros hoje, não? Onde você vive hoje?
Então, hoje eu vivo aqui na aldeia do Pico de Jaraguá, na terra indígena do Jaraguá.
Já
Aqui
fomos
no,
lá, fizemos matérias lá.
Sim, agora eu vivo lá, faz 2 anos que eu moro lá. Mas
Ainda está com aquele problema lá de cachorros abandonados, não?
Isso acontece bastante,
Deixa,
viu?
o pessoal abandona na rua
Até
lá, né?
hoje, até hoje.
E vocês acabam colhendo, né?
Acaba colhendo porque... Nós, como um povo muito espiritual, né, também os animais também é conhecido como os animais protetores da nossa espiritualidade, né? Então a gente pensa que um animal de estimação, eles também dão a vida para a gente. Algo que vai acontecer, no caso, com você, ele pode perder a vida por você.
Sim.
Isso que a gente entende, por isso que a gente sempre acolhemos os cachorrinhos lá, sendo que tem dono ou não, mas eles estão ali no meio de nós ali.
E dentro desse campo da espiritualidade, quais outros elementos ou pontos assim a espiritualidade da sua etnia valoriza, assim, para quem não conhece, como eu, por exemplo?
Então, por exemplo, a natureza, os rios, né, as plantas, as árvores, né, então tudo tem a ver com a espiritualidade, né? Então, por exemplo, hoje, né, hoje a gente está sofrendo nessa questão da água que a gente toma. Então, ali existe um guardião que protege aquela nascente. Por exemplo, numa nascente você pode ver uma cobra, por exemplo, uma serpente, né? Então, aquela serpente ali, ela está protegendo aquele espaço, né? Então, por exemplo, se a gente matar aquela cobrinha que sempre está ali, então praticamente... Automaticamente a nascente vai secar,
Sim, ela é
né?
como se fosse a protetora da nascente.
Exatamente. Cada indivíduo da mata, né? Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser uma árvore. Então, por exemplo, quando a gente vai extrair uma madeira, né, para fazer uma casa ou para fazer um artesanato, né? Então, primeiramente a gente pede ao seu protetor, né? Para que a gente tira, qual é o objetivo da madeira. Tanto
Como se fosse uma
medicina,
permissão.
uma permissão, né? Então, por exemplo, uma caça, né? Então, a gente caça. Então, logicamente, na aldeia vai ter 30 famílias. Logicamente, a gente não vai matar 30 caças para cada uma família. Então, uma caça já basta, alimenta todo mundo só num dia, né?
Sim.
E depois disso, então, o caçador, ele passa também por esse processo de agradecer, né, essa caçada. Então, ele caça. Depois ele vai no Tiramonho, que ele vai conversar com ele para ele, né, pedir desculpa por que que tá matando aquele animal pro consumo, né?
Sim.
Então dali ele vai fazer limpeza corporal para que o protetor desse animal não se invoca com ele. Então, né, se ele não tiver essa passagem, né, de ritual dessa questão da caça, então o protetor pode, né, se invocar com ele, ele vai ficar doente, sim, né, até ele praticamente perder a vida, né, tinha uma troca. Né?
Agora, a aldeia do Pico do Jaraguá, ela é em São Paulo, ela,
é, em São
ali
Paulo,
ainda é São Paulo,
é São,
né,
Paulo,
que é uma cidade, sim, gigantesca, uma, sim, das maiores do mundo e tal. Agora, quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que tem comunidades e tribos que vivem muito isoladas,
sim,
ainda, né?
Sim.
Que inclusive tem gerado polêmicas, você com certeza deve estar acompanhando e tal.
Sim.
Queria começar a entrar nesses temas com você, Cláudio, saber um pouco da sua visão enquanto indígena sobre esses temas que a gente, inclusive, cobre no noticiário dia a dia, né? Tem, por exemplo, essa questão do marco temporal, né? Está ainda em discussão, já foi aprovado, se não me engano, na Câmara, acho que ainda precisa passar pelo Senado, e é o marco que estabelece que as terras dos povos originários só são aquelas a partir da Constituição de 88, sendo que vocês estão aqui há muitos, mais de séculos,
sim,
né? Como que você tem visto esse debate?
Então, eu comecei a entender isso depois que eu comecei a participar do movimento, né? Então, praticamente, quando se falava do marco temporal, eu pensei que ele aquela palavra, o nome era uma pessoa, né? Mas quem é o marco temporal, né? Eu ficava tentando
descobrir. Porque é o nome também,
é o nome,
né?
Marco temporal, né? Daí eu perguntava para os grandes lideranças, né? O que é marco temporal, né? Daí teve o Timóteo, né, o cacique Verá, né, da aldeia Taquari. Eu conversei com ele e ele perguntou: o que é marco temporal? Não, o marco é um marco, né,
Para marcar.
né, para marcar, e o temporal, né, é uma emenda, né, constitucional, né. Daí ele, então, o marco temporal, ela foi uma lei que, né, foi criado, né. Então, se fosse o marco temporal sendo aprovado, né, então, isso quer dizer que qualquer pessoa tinha direito de entrar nas terras indígenas, né? De que são protegidos, que são ocupados, né? Então, o marco temporal, nos últimos anos, né, foi uma ameaça para a gente, né? É uma lei que pode ser um extermínio, né, para o povo indígena do Brasil inteiro, né?
Porque abre espaço, né?
Abre o espaço para qualquer pessoa explorar a terra indígena, né? Tanto na caça, tanto na destruição, derrubada de árvores, né? Então,
Garimpo.
Garimpo, tudo que tiver de minério, né? Então, qualquer pessoa pode entrar na terra indígena se o marco temporal se fosse aprovado. Mas a gente teve essa luta, né, de vários anos, desde 88, de lá para cá, né? Então, praticamente hoje, né? Então, a gente conseguimos, né, de intervir, né, que o marco temporal não seja aprovado, né?
Sim, faz parte da luta que vocês
Exatamente.
Passaram em encampar. Muito legal. E outro tema, Cláudio, durante esse governo atual, houve a criação de um ministério, né, dos,
sim,
povos originários. Uma coisa que nunca teve antes,
nunca
na história
teve,
do Brasil. E independentemente de quem está governando, de qual é o partido, de quem é o político e tal, muito se falou da importância disso para a valorização dos povos. Vocês... Tudo bem que, né, tivemos aí um ano só desse governo federal, mas você pessoalmente e a sua tribo, vocês sentiram de alguma forma alguma mudança real já? Como é que vocês viram a criação desse ministério, enfim?
Então, depois desse novo governo, então, né, que se criou o Ministério, né, das Culturas Indígenas, o Ministério dos Povos Indígenas, então, de lá para cá, durante esse um ano, né, da posse, né? Então, praticamente veio melhorando um pouco, né? Então, as pessoas começaram a respeitar mais ainda, né, o povo local, né? Principalmente aqui em São Paulo, que a gente vive na grande cidade, né? Então, ontem, né, então foi aprovada a demarcação da terra indígena do Jaraguá, né? Então, a gente tá aí, né, comemorando esse, né, vai ter homologação, né, demarcação.
É definitiva essa. Definitiva. Também é uma polêmica que a gente estava vindo acompanhando.
Exatamente.
Não sabia.
Então, foi ontem.
Então, foi aprovado.
Foi aprovado a demarcação por causa desse ministério.
Sim.
Porque antes, né, de existir o ministério, então... Então, teve esse negócio de não ter demarcação, vai ir ou não, se demarcava ou não, ficava nessa conversa se ir ou não, né?
Sim.
Mas agora, depois que se criou o ministério, então, não vou dizer que ficou tudo fácil,
sim,
né? Então, tem todos os trâmites aí do governo, né? Porque tem governo que realmente gosta do povo indígena, tem... governo, né, deputados federais, senadores que não, né, não quer, né, porque principalmente os pessoal
dos ruralistas,
né, então mas tem pessoas que realmente gostam.
Essa questão dos ruralistas é muito curiosa, né, porque o Brasil tem as duas coisas muito fortemente, né? O Brasil é um país agrícola, onde a agricultura é muito forte,
Sim.
E também é um país muito indígena,
Sim.
onde há ainda muitas terras preservadas.
Sim.
Mas o que a gente já discutiu aqui em outros episódios do programa é que me parece, e aí eu vou também te lançar essa questão, que as duas coisas não conseguem conviver harmonicamente no
Sim.
Brasil. Por que que você acha isso?
Eu acho que nessa questão, quando envolve o progresso, né, do crescimento, né, do comércio, né,
Dinheiro
acho que o
mesmo, né?
dinheiro, né, acho que o dinheiro ele fala mais alto, né. Então, se a gente viver hoje, se fosse de maneira correta, por exemplo, né, por exemplo, você faz um plantio ali, né, você vai esperar naturalmente aquela planta, um milho, por exemplo, né, crescer naturalmente, né? Então,
No seu
hoje,
tempo.
no seu tempo certo, né? Então, de comer, da colheita. Então, hoje, o que se fala mais da aceleração, né? Do crescimento, né? Isso prejudica bastante, né? Porque ali está o Brasil, não só o Brasil que tem para alimentar, né? Então, existe vários países, né,
Sim.
que tem que estar lá fazendo. Eu, por exemplo, já trabalhei também quando eu morei no Paraná. Trabalhei numa empresa chamada Lar, né, onde faz criação de aves, né, de frango, né. Por exemplo, lá ele chocava os ovos, né, em uma hora.
Nossa.
Em uma hora os pintinhos já estão ali furando,
Ou
né.
seja, totalmente contra as leis da
Toda
natureza.
a lei da natureza, né? Então, por isso que hoje o frango ela cresce muito rápido, né? Dessa questão do hormônio, né? Eles
Sim,
aplicam, né,
sim.
em 15 dias, em 45 dias tem que abater o frango, né? Senão ela explode, né?
Então, pelo que eu estou entendendo, na sua visão, quando eu pergunto por que que as duas coisas não convivem harmonicamente, a responsabilidade vem mais da parte de quem está liderando,
Sim.
ou seja, de quem tem o dinheiro, como você
Sim,
falou, no caso, quem está plantando e usando a terra que também está sendo compartilhada por vocês. É mais ou menos isso.
exatamente, né? Então, porque a aceleração, né, também é prejudicial à saúde, né? Então, hoje, né, então, se fosse todo mundo viver nessa harmonia, né, então, porque a ganância, né, então, acho que a ganância, ela fala mais alto, né, então... Mas a gente pensa que os grandes governantes, grandes produtores, né, pensa que destruindo, destruindo, destruindo traz o bom do melhor, né, na visão deles. Mas
Sim.
para nós, povos indígenas, não,
E é um
né?
pouco a lógica do garimpo também, né? Porque
Garimpo
a
também.
alegação de quem aposta no garimpo é o lucro,
É
né?
o lucro.
É o dinheiro, é o que poderia ser revertido para as pessoas e tal. Só que, na verdade, o impacto ambiental disso, sobretudo para vocês que estão ali há muito mais anos, é muito grande o impacto disso na água,
Na água.
nos lençóis freáticos, mercúrio, se eu não me engano, que é um elemento muito usado,
Sim.
né, no garimpo, ele contamina totalmente a água, né?
Exatamente. Principalmente hoje o povo Yanomami sofre esse impacto, né,
Sim.
da exploração do minério, porque eles usam mercúrio, né? Então, para identificar o ouro, os metais, né?
E aí já era, se caiu o mercúrio na água, não tem como consumir.
Não tem como, né? Até os animais que vivem na água morrem tudo, peixe,
nossa,
tudo, né? Então, por isso que hoje o povo Yanomami sofre nessa questão da água, né? E também da pescaria, né?
Sim.
Do plantio até que está indo, mas...
Você tem esperança de que essa questão da demarcação, como aconteceu na sua tribo, avance no Brasil? Agora, entrando um pouco, né, a gente falou do Ministério, você disse que deu uma melhorada. Você é um otimista com relação ao futuro nessa questão de... isso pode servir talvez de exemplo para que mais terras sejam demarcadas, para que a gente tenha menos garimpo e com isso menos impacto na natureza e o Brasil seja mais visto, mais bem visto lá fora na questão ambiental, enfim.
Então eu sou bem otimista assim de melhorar as coisas, né? Então, diminuir um pouco essa destruição que já se destruíram bastante.
Que foi,
né?
Maior, né?
Foi maior.
Teve aquela questão lá de Serra Pelada, nos anos 80 e tudo mais.
Exatamente.
Cenas terríveis, né?
Então, por isso que a gente hoje, né? Então, a gente sempre fala para os estudantes, tanto no Museu das Culturas, né? Então, a gente fala muito isso da preservação dos biomas, né? Da Mata Atlântica, do Pantanal, né, da Caatinga, né? Então isso, se a gente preservar o que a gente tem hoje, né? Então daqui 50 anos, por exemplo, pode melhorar mais. Mas se no caso não acontecer isso, daqui a 50 anos a gente não vai ter mais nada, não vai ter água.
Não, já tem estudos
Tudo está
variados falando
variado,
disso, né?
né?
Que se a gente não parar de
Se a gente não
destruir, a
parar
gente não
de
vai ter
destruir, não
mais
vai
onde
ter.
viver.
Exatamente.
Não é uma utopia, assim. Tem gente que acha que é uma utopia. Tem, inclusive, aqueles que acham que, ah, olha o tamanho do Brasil. O Brasil é enorme. É
Sim.
impossível, falta terra. Mas pode
Exatamente.
faltar, né? Vocês
Pode.
são a prova viva
Sim.
disso, né?
Porque se destruindo cada árvore, né? Então, praticamente uma gota de água, né? Então, a árvore é o principal da criação, né? Da água. Então, por isso que a gente tem quatro elementos importantes, né? Que é a água, que começa ra, tu, né? O que que significa isso? A água. É a terra. Ra, a árvore. Tu é o vento. Então são quatro elementos principais para os seres humanos, né? Para a
Então é
humanidade.
água, vento,
Vento,
terra
e a árvore.
e a árvore.
São os quatro elementos importantes. Se acabar a árvore, não vai ter água. Se acabar a terra, né, não vai ter vento. Então a água é o principal de tudo, né?
Ou seja, as coisas estão mais
Então tem que estar
conectadas do que a
mais
gente
como que
imagina.
imagina. Então por isso que a nossa
Caramba.
preocupação é isso,
E você
né?
falou do museu, né? Eu queria entender um pouco. Lá vocês transmitem essas lições, esses ensinamentos para as crianças, para os jovens, há esse empenho em investir na educação ambiental logo cedo para que a gente tenha daqui 10, 20 anos pessoas mais preparadas para olhar para a questão ambiental?
Sim, a gente tem esse trabalho de formação também mesmo, né, da pessoa entender ali, porque ali a gente trabalha em 9 grupos diferentes, etnias diferentes, né?
Ah, são
Tem
várias etnias então no
várias
museu.
etnias, né? Então tem o Guarani, tem o Carajá, Runicon do Acre, Mernáculo do Alto Xingu, né, Xavante do Mato Grosso, né? Então cada uma a gente orienta, né, nessa questão quando a gente fala da preservação, né? Porque isso seria muito importante para o jovem de hoje, né? Porque, por exemplo, quando a gente se fala, por exemplo, você deve ter filhos, né?
Eu não tenho,
Não tem,
não.
né? Por exemplo, um pai e uma mãe fala assim: "De onde veio a melancia? Será que a melancia vem da árvore?", né? Tudo
Ah,
isso, né?
entendi.
Então, a criança, logicamente, a criança vai falar assim: "Ah, não, é do mercado", né? Logicamente não conhece como é,
Uma coisa tão
uma coisa
básica,
tão
mas.
básica, né? Então a gente tem esse trabalho, né, de falar das biomas, qual a importância, né, da mata, da água, da terra, dos animais principalmente, né, que hoje nessa questão da destruição, então algumas estão ameaçadas de extinção, algumas já desapareceram, O principal, né, é que a gente pensa mais em preservar é a onça pintada.
A
É um
onça, né? Mais a mais
animal
ameaçada.
mais ameaçado. É um animal muito sagrado, né? Logicamente, a pessoa fala, é muito perigoso esse animal, mas é animal
Mas ela só
dentro do,
ataca quando tá sob perigo, né?
sob perigo. Então, por exemplo, a gente mesmo também tem esse instinto de
Lado onça.
onça, de proteger nossos filhos, por exemplo, né? A gente nunca vai deixar uma maldade acontecer com nossos filhos. A onça também é a mesma coisa,
E
ele
tem
tem
muita
isso,
caça, né?
tem muita
Ilegal também.
também,
Tem
tem
gente
muita.
que caça por esporte, né?
É esporte, né, cara? Isso é uma coisa que, por exemplo, hoje, né, tá tendo invasão de javalis, por exemplo, né? Javali é um animal, não é daqui do Brasil, né?
Não mesmo.
Então, o animal vem da Europa, essa mistura entre porco selvagem com porco,
Foi
né,
virando outro
foi
animal.
outro animal, né? Então, isso, logicamente, ele vai virar selvagem, né?
E mata-se muito hoje.
Mata-se muito.
A onça também.
A onça também, pela pele, né? Pelos dentes, né? Então, praticamente, hoje, né? Então, existe bastante isso nessa questão para que esse caçador esportivo, né? Para ele é um troféu, né? Mas para nós, não.
Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, tem a ver com essa coisa de educação ambiental, que eu acho, que faz parte desse momento que a gente está vivendo, que é o seguinte: nos livros de história, quando a gente costuma falar da colonização portuguesa, da chegada dos portugueses, quando já havia indígenas aqui, pouco se fala sobre a escravização dos povos indígenas naquela época, durante aquele período colonial. Eu queria que você comentasse sobre isso. Vocês concordam que esse tema ainda passa muito timidamente para as pequenas gerações? Isso precisaria ser mais falado?
Então, pelo que eu sei hoje, né, então, os povos locais daqui, né, quando chegou, né, os portugueses aqui no Brasil, quem foram os primeiros escravos? Fomos nós, né? Depois que vieram os negros, né,
Muito depois, né?
depois, muito depois, então, os primeiros povos que foram escravizados aqui no Brasil foram os povos indígenas, né? Começou de lado da Bahia, né? Então, onde tudo começou,
E
né?
dizimados também, né?
Dizimados também. Inclusive aqui em São Paulo, né? Vocês conhecem o Pátio do Colégio, né? Então,
Onde nasceu a cidade?
onde nasceu a cidade. Então, ali praticamente os jesuítas, né? Então, onde mataram muitos povos, onde foram,
É
né?
isso.
Então,
Nos livros diz que eles só ensinavam, catequizavam.
tentavam catequizar. Então, a gente não. Se a gente não falasse, né? Na verdade, se a gente falasse a nossa língua, a gente era morto, né? Então ali, por exemplo, ali se derramaram muitos sangues ali, né? Então a história conta que não, os indígenas foram catequizados de forma pacífica, não aconteceu nada, foram tudo perfeito. Na verdade, ali é onde tudo começou,
Teve muito sangue derramado.
derramamento de sangue, né? Então ali praticamente é onde, né, os indígenas, né? Então, construiu a rodovia Anhanguera, os indígenas construíram a rodovia dos Bandeirantes, né? Então, os primeiros povos escravizados foram os indígenas,
Foram
né?
usados
Foram
mesmo, né?
usados mesmo, né?
Parecia uma mão de obra
Uma mão de
assim,
obra,
você
exatamente.
vai ser obrigado a trabalhar para a gente e eles não tinham escolha, né?
Não tinha escolha. Então, aquele que não obedecia praticamente morria,
Sim.
né?
Acho que essa é a grande lição para as pequenas gerações,
Sim.
né? É entender o quão os indígenas foram sacrificados para a gente chegar onde a gente está hoje,
Sim,
né?
exatamente.
Todo esse progresso só existe às custas de muitas
Exatamente.
mortes, né?
Muitas mortes. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, falando um pouco disso, né, então o Guarani, ele foi mais centralizado, né? Mas os Tupi-Guarani, Tupinambá, os Tamoios, o povo Guaianazes, então vivia mais nesse centro, né, aqui
Sim,
da cidade de
mais
São Paulo,
próximo aqui
mais
de São Paulo.
próximo, exatamente. Então, o povo Guaianazes é exatamente o povo que sumiu, né? A gente só tem nome hoje, né? Então, tudo isso, os tamoios, que são, a gente chama de tiramões, né? Os tamoios na língua tupi-guarani, né? Quer dizer, os
Foram
grandes
praticamente distintos?
distintos, né?
Olha.
praticamente tamoio, né? Significa os grandes velhinhos, né? De grande conhecimento, né? Os tiramões, que a gente chama no Bra, né? Então, esses povos, exatamente...
Agora está aí, dando nome para a rodovia, uma etnia que nem existe mais.
Nem existe mais, né?
Que absurdo.
Então, hoje mesmo, na cidade, né, os nomes, né, essas nomenclaturas, né, da avenida...
Ah, sim, isso tem muito,
tem,
né?
Tem muito, mas de forma tudo errado, né, escrita tudo errado, né?
Então, tudo aportuguesado, né?
Tudo aportuguesado, né? Então, a gente tenta consertar essas palavras, né?
Sim.
Principalmente quando tem formação no museu, né? Então, a
Sim.
gente fala para as pessoas, não é assim que se escreve, é assim que se fala, né?
Qual que é a mensagem, Cláudio, que você deixaria? Eu sei que você já faz esse trabalho lá no museu, mas aqui, assim, a gente, depois desse bate-papo, dando início aqui ao encerramento, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, pensando no futuro mesmo, assim, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, enfim, que mensagem principal ou as mensagens principais você daria para a gente ter mais respeito, para a gente ter mais valorização mesmo pelo nosso passado, pelos povos originários?
Então, a primeira palavra seria o respeito, né? Pelo povo originário daqui do Brasil, né? E também hoje, né? Então, a mensagem de ter essa aproximação, né?
Contato mesmo, né?
Contato direto, indo visitando a aldeia, né?
Olha aí.
Conversando, fazendo convivência, né?
Saber de perto, né? Como
Saber de
funciona.
perto, né? Então, buscar realmente a verdadeira história, né? Do povo indígena, né? Porque hoje a gente vê que tudo que você aprendeu, né? Tudo do passado, lá de 1500, mas e o atual? Onde está a verdadeira história atual de ontem, hoje
Porque a
ou amanhã?
história é contada do ponto de vista europeu, né?
Europeu,
Eurocêntrico.
exatamente. Então, a minha mensagem é ter essa união mesmo, né? De ter esse laço, né? De união mesmo, né? E também o respeito ao povo originário,
Sim.
de todo.
Porque talvez se a história fosse escrita por vocês, seria tudo diferente, né?
Era
Se
tudo
fosse na versão
diferente,
de
né?
quem realmente estava aqui muito antes de tudo acontecer, seria outra história,
Sim,
né? Aí
exatamente.
seria a história real, né?
Aí seria história real, né?
Cláudio, obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais. Torço para que vocês sigam firmes aí na luta
Sim.
pela valorização e respeito, como você falou.
Sim.
Vocês têm todo o nosso respeito, a nossa admiração. E que o nosso bate-papo possa inspirar isso que você falou, as pessoas a irem atrás, buscar conhecimento, conhecerem as aldeias.
Sim. Sim.
Eu aqui faço um testemunho pessoal, já tive a oportunidade de conhecer, graças à minha profissão. Mas talvez se não fosse a minha profissão de jornalista, eu não teria conhecido, porque eu fui lá pela minha profissão. Mas fica aqui o convite para a pessoa conhecer, para ela se enriquecer disso,
Exatamente.
independente da profissão que ela exerça, né? Então, obrigado pelas suas palavras
Sim. Sim,
e...
eu agradeço também pelo convite, né? Já é a segunda vez, terceira vez que eu venho aqui, né? Em outros programas eu já tive oportunidade, né, de participar. E também quero deixar o convite aqui para vocês, telespectadores, né, de visitar o nosso Museu das Culturas Indígenas, né? Que fica aqui no Parque da Água Branca, né? Então, o museu ela abre de terça a domingo, né? De segunda-feira o museu ela abre, mas só para, né? Para o pessoal que trabalha, administra o museu, né? Mas o museu ele é aberto de terça a domingo, né? De quinta-feira ela abre das 9 até as 8 e a entrada é gratuita.
Aí, gente, não tem desculpa. Quinta-feira, então, é o dia.
É o dia.
Quinta-feira é o dia que ele não vai ter desculpa nem de falar que não tem dinheiro. O dinheiro tão mal falado aqui pela gente, né, no começo da conversa, não vai ter essa desculpa, né?
Exatamente. E lá você vai, né? Você quer que eu vi a história do Guarani, do Xavante, do Rio Nicuim, então você vai encontrar vários povos
As
ali, as
diferenças, né?
diferenças,
As
né? A
particularidades de cada um.
particularidade de cada um.
Estarei lá, eu irei visitar.
Vai lá,
Não,
a gente
não conheço
aguarda lá.
ainda, estarei lá.
Beleza,
Obrigado,
de
Cláudia. Até
nada,
uma
né?
próxima.
Até a
Valeu.
próxima, valeu.
Pessoal, esse foi mais um videocast O Que Nos Resta. Eu sou o Luciano Penteado, tivemos a produção da Natália Galego, a pauta do Guilherme Fonseca, a equipe técnica é a Gisele Sartini, a estagiária de mídias a Fernanda Alves, a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. A gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau!